Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Hoje é o dia do sexto episódio da quinta temporada. E também é dia de falar de Rafael Nadal e da sua decisão de parar tudo, de desplugar, de desconectar, que foi o verbo que ele usou, e deixar o corpo se recuperar para tentar jogar uma última temporada em boas condições físicas em 2024. E essa parada significa que ele não vai jogar Roland Garros e evidentemente nem o Wimbledon e possivelmente o US Open. Ele fala que talvez um objetivo seja voltar lá no fim do ano para jogar a Copa Davis, que é em Málaga, na Espanha. E seria fantástico ele, né, disputando a Davis junto com o Alcaraz, mas não tem garantia de nada, né? Ele inclusive disse que essa parada pode ser de um mês e meio, dois, três, quatro meses, e que nesse tempo ele não vai treinar nada, zero. Então, minha intenção nesse podcast aqui é trazer algumas declarações do Nadal, da coletiva de hoje, e deixar também os meus comentários sobre o que eu acho que pode acontecer, dependendo de como o Nadal vai estar em 2024, né? E também, como sempre, vou responder a algumas perguntas que os apoiadores do blog mandaram lá no grupo do Telegram. E são perguntas boas, muito boas, beleza? Então vamos começar do começo. Vou deixar aqui o áudio do anúncio do Nadal, né? Foi a abertura da coletiva com ele dizendo que vai fazer essa pausa.
Bom, nos hemos convocado aqui hoje por vários motivos, não? O primeiro é que não... La lesión que me hice en Australia pues no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, diría que sin parar y siempre con la vista puesta hacia siguientes objetivos, aunque se iban perdiendo algunos por el camino, pero el último, y en este caso el más importante, que era Roland Garros, pues a día de hoy pues se hace imposible. Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que es este torneo para mí, pues podéis imaginar lo difícil que es para mí. No voy a decir tomar esta decisión porque no es una decisión que tome yo, sino es una decisión que toma mi cuerpo. Y deciros que no tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. La realidad es que han sido unos años estos últimos que, aunque los resultados cuando he estado jugando han sido creo que de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo, ¿no? Con lo cual la realidad es que aunque de cara al exterior pues siempre quedan las victorias, quedan los momentos buenos. Y esto es de lo que se trata el deporte, pues a nivel personal, a nivel del trabajo diario, que es lo que a uno también le da la felicidad, pues han sido años, estos últimos, sobre todo después de la pandemia, han sido años realmente difíciles, ¿no? Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, sobre todo por culpa del físico, que he ido encadenando lesión tras lesión. Y eso pues al final se traslada cuando uno... no puede hacer una parte de su vida con felicidad, se traslada también al terreno personal, ¿no? Y en ese sentido, pues han sido años más bien complicados, aunque lo enmascaran, creo que, bastantes victorias importantes, pero la realidad es otra el día a día, por eso hay que poner un punto y aparte, y en ese sentido es lo que hago ahora, ¿no? Después de haber perdido estos últimos meses esforzándome al máximo para recuperarme, no ha sido posible. Una vez llegado a este punto y sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito, pues necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva, y lo que voy a hacer pues va a ser intentar regenerar mi cuerpo estos siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. Mi intención es, cuando me sienta preparado físicamente, y supongo que cuando eso ocurra mentalmente estaré preparado, pues volver a empezar. podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis, y es que si yo me sintiera capacitado y también el capitán lo considerara adecuado. Y intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo y creo que será mi último año, ¿no? O sea que este sería mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo, ¿no? Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que eso pueda ocurrir el año que viene y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Y en ese sentido, por eso estoy aquí, para mandaros estos tres mensajes, más o menos, es que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro, como sabéis los que me conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que han marcado me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años.
Bom, esse foi o anúncio. Acho que ele deixou bem claro a relação causa-consequência da coisa toda, né? Só repassando aqui, ele tem uma lesão no músculo psoas, que fica ali na região do quadril, mas afeta a perna, virilha, causa uma série de incômodos. E essa lesão vem desde janeiro e a recuperação não aconteceu como esperado. A expectativa era de voltar a competir em um prazo que era de 4 a 6 semanas. E hoje, 17 semanas depois, se eu não errei a conta, ele ainda não consegue jogar no nível que gostaria. Então ele vai parar por completo, tirar a carga de trabalho, reduzindo isso para zero e deixar o corpo se recuperar. Isso significa ficar parado alguns meses, sem saber quando vai poder voltar, mas acreditando que vai ser o suficiente daqui para o fim do ano, a gente tem aí, né, 6 meses, 7, para ele estar bem, para fazer uma temporada digna em 2024, curtindo o circuito e competindo num bom nível para fazer uma despedida compatível com a carreira que ele teve. Essa, pelo menos, é a ideia, a intenção dele, né? E aí a gente pode até perguntar, e acho que até de uma maneira egoísta ou ignorante na definição original da palavra, se ele não podia ter feito isso antes, né, em janeiro ou em fevereiro, para estar agora competindo em Roland Garros. Mas é aquele negócio, né? Acho aqui que o Nadal é um cara bem assessorado no que diz respeito a lesões e tratamentos, né? E acho que ele sempre que se machucou, ele voltou nos prazos que os médicos deram. Então não tinha por que ele acreditar que esse prazo agora de 6 semanas não ia vingar, né? E é fácil a gente ficar aqui depois cornetando, mas me parece justo que ele tenha feito o que foi recomendado por gente que sempre esteve com ele e gente que sempre acertou, assim, entre aspas, né, essas previsões de recuperação. Acho até que é normal que surja esse tipo de questionamento, mas também acho meio canalha falar agora, né, sabendo o que aconteceu. E antes de eu ir adiante aqui, eu queria colocar para vocês o trecho da coletiva que, para mim, é o mais forte, é o que eu mais gostei de ouvir, mas também é o que diz mais sobre quem é Rafael Nadal e a parte em que ele fala que acredita que não merece terminar assim a carreira e, sobretudo, que sempre vale a pena um último esforço. Ouçam aí.
Bueno, lo que me lleva a hacer eso, lo primero es que creo que no me gusta la palabra, pero de alguna manera me siento con la fuerza suficiente como para decirla, ¿no? Creo que no me merezco terminar así. Es decir, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Esta es la respuesta a lo segundo que me preguntas, ¿no? Y lo primero, pues es, tengo la satisfacción de que durante mi vida pues he hecho las cosas que hemos creído convenientes como para intentar llegar siempre a los objetivos que se han llegado, a veces se han conseguido, a veces no. Y en ese sentido, pues cuando definitivamente pues sea el momento de no volver a competir profesionalmente, pues también que sea con la satisfacción personal de haber hecho lo que estaba en mi mano para terminar de la manera que quiero terminar. No dejarme ir antes de hora, que soy consciente que si me dejara ir ahora no sería antes de hora, pero siempre vale la pena hacer un esfuerzo más y siempre ha sido mi filosofía y a día de hoy pues la mantengo y voy a luchar para ello.
Para mim, esse trecho foi muito forte. E o fato de o Nadal dar essa resposta com uma certa naturalidade me fala, né, repito, me fala bastante sobre quem é esse cara, a grandeza dele no esporte e porque ele é quem é, né, porque ele fez o que fez. É um cara que tem a consciência do seu tamanho, que sempre soube lidar com as adversidades, muito dentro da quadra, mas especialmente fora de quadra. É um cara que sempre se mostra lúcido, que sempre reforça que ele teve... Né, que se ele teve os obstáculos que teve e podia ficar se lamentando, ele também lembra de tudo bom que ele alcançou, tudo legal que aconteceu na vida dele, que ele é sim um privilegiado. Então é sempre bom ver esses caras que a gente considera extraordinários, como ele, Federer, Djokovic, colocando tudo isso na balança e mostrando que eles sabem quem são e tudo que alcançaram. E quando ele diz que um último esforço sempre vale a pena, isso é o que ele fez em quadra tantas vezes, né, em tantos pontos que pareciam perdidos, que ele foi buscar uma bola que muitos não tentariam, nas ocasiões em que ele foi buscar um game que a maioria não conseguiria, nas ocasiões em que ele foi buscar um jogo que parecia perdido. E se a gente olhar com atenção, ele faz isso uma centena de vezes em cada partida, né? em pontos e situações e como ele disse, às vezes você consegue o objetivo, às vezes não, mas ele sai, e seja como ou quando for, ele vai encerrar a carreira com essa sensação, essa satisfação pessoal que ele fala, de saber que fez tudo, que foi até o último esforço. E se isso significar que ele vai voltar a brigar por títulos grandes em 2024, maravilha, vai ser espetacular. Mas se com esse último esforço só der para estar em quadra como coadjuvante, sem conquistar nada, acho que paciência, né? Mas ele quer estar nos torneios que significaram mais para ele na carreira, quer dar um último adeus e quer competir. E isso vai ser bonito se acontecer como ele deseja, como ele gostaria. Se não for, repito, paciência, né? Ele sempre vai ter a consciência, essa sensação de que ele fez o máximo que poderia. E é essa a mensagem que precisa ficar no adeus, né? Porque a gente sempre vai lembrar dos títulos, das conquistas, das jogadas espetaculares. E isso vale para Federer, para Agassi, Nalbandian, Roddick, McEnroe, Borg, Guga e todo mundo, né? Todos esses monstros do esporte. Mas, no caso do Nadal, a gente precisa guardar isso, sabe? Esse é um legado que talvez ele deixe mais forte do que qualquer outro tenista, do que qualquer jogada, né? Isso de ir até o fim, o último esforço. E se a recompensa não for uma vitória ou um título, o prêmio já é esse último esforço. É não deixar nada para trás, é não ficar nenhum arrependimento. Esse é o troféu, né? E assim, eu caio até num clichê do coisa do que hoje está muito na moda falar, né? A pessoa tem que gostar do processo e o processo é a recompensa. E não deixa de ser, né? Mas eu acho que o que o Nadal deixa, né? Vai deixar, porque ainda não deixou, quer dizer, já vem deixando, né? Mas é essa mensagem, esse exemplo de que sempre vale a pena o último esforço. Agora, sobre o resto da coletiva, o que tem de mais importante é o seguinte: o Rafa não cravou que 2024 vai ser o último ano da carreira. Ele não disse isso 100%, mas também quando perguntaram se existia chance de ele alongar a carreira, se tudo desse certo no ano que vem, ele falou que não tem condição agora de prever o que vai acontecer. E tá certo, né? Porque hoje ele não tem nem a garantia 100% de que ele vai começar 2024 em boa forma. Então realmente não dá para especular muito além disso. Mas se você é otimista e gosta de sonhar, tá aí um motivo para sonhar. Ele, né, não cravou 100% que vai terminar em 2024, mas é o que ele espera. Também perguntaram sobre os Jogos Olímpicos, se seria uma boa maneira de encerrar a carreira por sem Roland Garros em 2024, né, o torneio de tênis. E o que ele disse foi que ele quer jogar os torneios que mais marcaram a carreira dele, que foram mais importantes, e os Jogos Olímpicos estão incluídos nisso. Mas ele também disse que não tinha condição de dizer qual vai ser o último da carreira. O que, que eu acho disso? Eu não acho que ele tenha dito isso para fazer mistério. Eu acho que é mais em razão da incerteza que ele vive hoje e pode até viver em 2024. Porque também pode acontecer dele começar o ano bem e se lesionar. E aí vai ter que fazer ajustes em calendário, cortar um torneio aqui, outro ali. Mas eu não apostaria que vai ser o último torneio da carreira, esse torneio olímpico, porque ele tem uma história bem legal, bem significante, né, no US Open. Então eu acho que ele gostaria de jogar lá. Ele foi campeão 4 vezes lá, ele fechou o Career Slam dele lá. Então acho que tem um simbolismo legal, né? E ele, são quatro títulos, mais do que ele ganhou em Wimbledon, mais do que ele ganhou na Austrália. Então, sabe, eu acho que ele gostaria. E se ele decidir mesmo encerrar a carreira em 2024, pode acontecer no fim das contas ele aposentar ou numa fase final de Copa Davis, já que ele disse que até poderia jogar agora em 2023, mas também pode jogar em 2004. E repito o que eu falei antes, dizendo que seria espetacular ele jogar ao lado do Alcaraz, né? No mesmo time, pode ser jogando duplo junto, só, né, nas simples, só escalados, até pelo simbolismo da coisa e porque os dois se gostam muito e de verdade, né, são sentimentos genuínos. Mas também pode acontecer de Nadal encerrar a carreira na Laver Cup como Federer, né? Não acho que seja a primeira opção dele, mas como é um evento depois do US Open, com um clima mais light e até a opção de jogar duplas ou com Alcaraz, né, como eu acabei de falar, ou até mesmo com o Federer retribuindo, né, a aposentadoria do suíço, também acho que seria um cenário bastante bacana para isso acontecer. E para encerrar, tem mais duas coisas que eu acho legal de citar aqui, porque também mostra um pouco do lado humano do Nadal. Uma dessas coisas é quando ele perguntaram se ele estava planejando jogar com o ranking protegido ou se ele estava esperando o wildcard dos torneios. E a primeira coisa que ele responde é que se ele jogar com o ranking protegido, ele não tira o convite de ninguém. Ou seja, a primeira coisa que ele considera é não atrapalhar a vida de outra pessoa. O cara, né, na reta final da carreira, na despedida, ele está preocupado em não tirar o convite de outro. Isso é, sim, aplausos demais para ele. E só para quem não sabe o que é ranking protegido, é o seguinte, é um benefício que a ATP dá em caso de lesão prolongada, né, depois de um número X de meses, se não me engano são 6 meses. Porque o que acontece é o seguinte, depois de Roland Garros, o Nadal não vai estar nem entre os 100 primeiros do ranking, ele deve cair ali para 135, então não teria como ele entrar nos torneios. Mas com o ranking protegido, quando ele volta, depois de X meses afastado, para efeito de entrada nos torneios, o Nadal vai ser número 2 do ranking, que era o ranking dele no Australian Open quando a lesão aconteceu, quando ele parou de jogar. Tá? Então isso significa que ele consegue entrar, né, em qualquer torneio com esse ranking protegido. Isso só não significa que ele vai ser cabeça de chave 1 ou 2, porque esse ranking protegido de número 2 só conta para efeito de entrada nos torneios, ele não conta para definir cabeça de chave. Os cabeças de chave são definidos pelo ranking da data do torneio, ou seja, o Rafa vai ter que entrar solto nas chaves aí, podendo pegar os cabeças logo na estreia, né? Pelo menos no começo do ano, mas aí se ele fizer ponto na Austrália, aí o ranking dele já sobe, enfim, muda a situação. Mas quando ele voltar, vai ter que ser assim. E outra declaração dele que foi muito legal foi quando ele falou que Roland Garros vai continuar sendo um grande torneio sem ele. E foi importante ele dizer isso, porque no ano passado, quando perguntaram como seria o Australian Open sem o Djokovic, teve gente que achou ruim quando ele disse que o torneio continuaria sendo grande, né? E hoje ele disse exatamente, ele ressaltou isso, né? Ele ressaltou, olha, na minha opinião, meu discurso não muda do que eu falei na Austrália uns anos atrás, né? Que os jogadores vêm e vão, mas os torneios ficam e a história do tênis vai sendo escrita, né? Por autores novos, digamos assim. E ele repetiu esse discurso hoje, que com ou sem ele, Roland Garros vai continuar sendo o maior evento do Saibro, que vai haver um outro campeão, que não vai ser ele, e que vai ser um sucesso. E isso me mostra, de novo, estou sendo repetitivo aqui, mas é uma das características que eu mais respeito em atletas e no Nadal, claro, mas é a consciência do seu tamanho, do seu papel e da história do esporte. Um dia, num torneio em Ribeirão Preto, e o Dr. Rafael Ardaelli vai lembrar disso, um amigo, a gente estava na área VIP conversando, um amigo dele me disse que o Federer era maior que a ATP. Ele não lembro se ele disse ou se ele perguntou, mas ele perguntou meio que sugerindo isso. E não era, sabe? Isso não é desmerecer o Federer. Como o Nadal não é maior agora, sabe? O Nadal não é maior que o tênis, não é maior que a ATP. E não é desmerecer o Nadal. Amanhã depois vai ser o Djokovic, e eu vou dizer a mesma coisa. O esporte fica, né? O que a gente vai ter em uma ou outra geração é um atleta que engrandece o esporte. Como eu acho que é o caso do Federer e do Nadal. Como eu acho que foi o caso do Michael Jordan, que foi enorme para o crescimento da NBA globalmente. Como eu acho que foi o Tiger Woods no golfe. Mas o esporte é sempre maior. E o fato de o atual recordista de slams, porque o Nadal, por enquanto, divide esse recorde com o Djokovic, né? Mas o fato desse recordista reconhecer isso é muito bonito também. Isso era o que eu tinha para dizer antes de responder as perguntas, e tem bastante pergunta boa, a gente tá chegando mais ou menos à metade do podcast, tá? Eu tô olhando o roteirinho aqui, tem perguntas legais e as respostas não são simples, então tem assunto bacana aí para vocês ouvirem. A primeira é do Johnny Garbin. Ele perguntou se eu enxergo o Nadal atuando depois da aposentadoria em algo político dentro da ATP. Não, Johnny. Eu enxergo o Nadal pescando em Maiorca com a mulher e o filho, um monte de primos, primas, irmã, pais, todo mundo dentro daquele iate lindão que ele tem. Falando sério, acho que ele não vai se envolver nesse tipo de coisa. Não me parece o perfil dele, sabe? O Rafa é um cara muito direto, ele não tem paciência para essas briguinhas políticas, essa discussão, essa coisa de sentar na mesa e... Ah, me dá isso aqui que eu te cedo aquilo ali. Não é como ele faz as coisas. E acho que, sabe, depois dos 40 ele ter paciência para isso, tendo que largar a ilha, largar a família, filho, eu acho que ele vai descansar, relaxar, cuidar da academia dele, vai orientar e acompanhar um tenista aqui ou outro ali, mas como mentor, não como técnico, sabe, fazendo uma viagem aqui e outra ali para um torneio maior. Mas é isso. Não vejo, politicamente eu não vejo o Rafa, sabe, perdendo tempo. O Pedro Melo, outro apoiador do blog, jornalista também, jornalista bom, diz que até pode ser fora da realidade, mas ele pergunta se dá para imaginar Nadal e o Federer juntos em alguma turnê ou em algo juntos no tênis. Eu acredito muito nisso, Pedro, tanto em aparições na Laver Cup quanto em ações de caridade mesmo. Lembra que uns anos atrás eles fizeram algumas exibições para as fundações que eles têm? Sabe, uma exibição na Espanha e uma exibição na Suíça. E há pouco tempo teve aquele jogo na África do Sul para a fundação do Federer, né? Encheu, lotou um estádio de futebol. Então eu acho muito possível, muito provável que eles voltem a fazer coisas assim. Não só por dinheiro, mas tendo algum tipo de benefício para alguém por trás. E como você disse, muita gente pagaria muito dinheiro por isso. Então acho que os dois sabem o potencial que eles têm juntos, para ajudar alguma causa importante. Então acho que vai haver algo nesse sentido. Eu apostaria que sim. O Mário Assis pergunta se com a aposentadoria do Nadal e os problemas físicos do Djokovic, se dá para falar no fim do Big Three. Ou ainda é melhor esperar um par de slams para cravar. Olha, Mário, se é para ser rigoroso, o Big Three acaba com a aposentadoria do Federer, né? Assim como teve gente que parou de usar Big Four imediatamente quando o Murray teve problema no quadril e despencou no ranking. Mesmo, lembrando aqui, eu sou suspeito porque eu sou fã admitido do Murray e me revolta quando as pessoas não aceitam o uso de Big Four. Mas assim, eu lembro aqui que até a lesão no quadril, o Murray era número 1 do mundo, campeão olímpico, campeão de Wimbledon, foi campeão em 2016, né? Ele foi vice de Roland Garros em 2016, foi semifinalista de Roland Garros em 2017 e ele ainda defendia o título do Finals, do Masters de Paris, do Masters de Xangai, do ATP de Queens e do ATP de Viena. Então o Murray ganhou muita coisa para ser número 1 do mundo, mas marcaram, né, o fim do Big Four é meio que marcado quando ele cai ali. Então, partindo dessa lógica, o fim do Big Three já aconteceu. Eu acho que hoje vale como estatística daquela do tipo, olha, nos últimos 300 slams, quase todos foram vencidos pelo Big Three. E aí você bota o número aqui, né? Assim, slams disputados, slams vencidos. Mas assim, eu acho que essa estatística ela é tão ou menos importante que a do Big Four. Porque se a gente falar em títulos de slam do Big Four, essa estatística volta até 2005. Se a gente pegar de Roland Garros 2005 até hoje, tirando o Big Four, só Del Potro, Wawrinka, Tillet, Thiem, Medvedev e Alcaraz foram campeões. E esses últimos três já são praticamente no pós-Federer, porque a lesão que acaba com a carreira do Federer acontece em janeiro de 2020. Antes do Thiem ganhar o Australian Open. O US Open, perdão. E assim, o Federer ainda joga depois de 2020, mas óbvio que não com as condições que ele tinha antes. Então, são 60 slams, com 55 deles vencidos pelo Big Four. Essa é a estatística gigante, que começa em Roland Garros 2005 e termina no US Open de 2020. Então, isso pra mim é relevante demais. Pegando o embalo desse assunto, o Thomas Irayama pergunta o quanto os fãs do Nadal podem confiar no Alcaraz para segurar o Djokovic nos slams. Ah, Thomas, eu não sei, viu? Eu adoro o Alcaraz, eu adoro o jeito do Alcaraz de ser e de jogar, mas acho o Djokovic mais tenista que ele, hoje, né? No pacote todo, por oscilar menos, por ter um mental fortíssimo, por ser mais experiente e... fisicamente, talvez ele seja ainda, né, ainda na idade dele hoje, mais confiável que o Alcaraz. O Alcaraz, né, andou tendo lesões aqui e ali. Acho que no Saibro Naduro o Alcaraz é um cara difícil de bater e pode sim tirar alguns slams do Djokovic, Mas ele também é, digamos assim, menos imbatível que o Sérvio. Não, não sei se fica claro. É, o que eu acho que, assim, se a gente colocar em porcentagem, eu vejo uma chance maior de o Alcaraz perder o meio do caminho em um slam do que o Djokovic. Eu acho que o Nole, estando bem fisicamente, ele só perde lá na frente, né? Semifinal ou quartas. E se pegar alguém muito inspirado. E esse alguém inspirado pode ser o Alcaraz. Mas o Alcaraz tem que chegar lá primeiro. Né? Ano passado em Roland Garros, a gente lembra. Ele estava badaladíssimo e ficou nas quartas. Perdeu do Zverev. Vamos ver esse ano. Mas, independentemente disso, eu acho otimismo demais pensar que o Djokovic não passa dos 22 slams. Hoje eu diria que 25 é um número mais realista do que 22. Né? E 25 fariam dele o maior campeão de simples, homem ou mulher, né, da história do tênis, passando até os 24 da Margaret Court. E eu acho o Djokovic muito capaz disso. E isso fala horrores sobre o tamanho dele como atleta. Porque é um cara que ganhou o que ganhou competindo com Nadal e Federer. Mas eu já falei sobre isso, né? Isso é sempre polêmico. Eu sempre digo que os 22 do Djokovic tem um nível de dificuldade mais alto do que os 22 do Nadal. Eu falava isso quando eles estavam todos empatados em 20 já. E assim, né? Só que os fãs do Djokovic só lembram do que eu falo do Djokovic quando eu reclamo da vacina. Mas vamos embora. É, vamos para a pergunta do João Almeida agora. É, ele pergunta aqui qual o calendário que eu espero desse tour de despedida do Rafa em 2024. E se eu acho que os Jogos Olímpicos em Paris seriam o desfecho perfeito. Eu não sei sobre Paris, viu? Eu já falei mais cedo que eu acho que o US Open é super importante para o Nadal. Também já li gente dizendo que é improvável que ele vá até Nova York. O João Vitor Aripa, inclusive, tweetou isso. Mas, puxa, o Nadal foi 4 vezes campeão lá, né? Foi lá que ele fechou o Career Slam. Eu não descartaria isso tão fácil assim, não. Mas vamos lá. Eu acho que o calendário dele seriam os 4 slams, mais Monte Carlo, Barcelona, Madrid e Roma. Basicamente, os slams e os maiores do Saibro, né? É, e as Olimpíadas, claro. Isso, evidentemente, se ele estiver bem o bastante fisicamente, né? Não estando, aí ele vai fazer os cortes que precisar aqui e ali. Mas também não descarto ele fechar, como eu falei lá atrás, jogando Copa Davis, porque pode muito bem acontecer da final da Davis ser mais uma vez na Espanha. Esse ano vai ser em Málaga, né, 2023. Não tem nada confirmado para o ano que vem. Mas imagina se continuar na Espanha. E aí seria final de calendário, já fim de novembro. Ele e Alcaraz juntos, chance real de título para a Espanha, com torcida em casa. Para mim seria a despedida do sonho, sabe? Se eu sou a Federação Espanhola, eu chego para ele, converso, olha só, vamos montar uma arena aqui de touros e vamos fazer um lugar gigante, vamos fazer essa final no Bernabéu, vamos botar 80 mil pessoas, onde seja, sabe? Mas eu acho que teria que ser algo grande. Se eu fosse a Federação Espanhola, eu estaria já trabalhando nisso agora. E vamos encerrar com a pergunta do Dr. Rafael Radaelli. Essa é difícil. Ele diz assim: acabaram de te enviar o telefone pessoal do Nadal e pediram para ligar hoje e fazer mais uma pergunta. E que você teria mais um minuto para dizer algo especial a ele. E aí, o que você falaria? Essa pergunta chegou no Telegram, acho que antes das 18, era 17h45, eu acho. É, e eu estou gravando agora já no fim do dia, né? São 10 da noite. E eu tentei. Eu coloquei a pergunta no roteiro, mas eu não coloquei resposta, né, nem um guia para responder da forma mais autêntica possível. E assim, uma pergunta só, porra, aí me quebra, né? Mas vamos lá. Acho que talvez eu perguntasse a mesma coisa que eu gostaria de perguntar pro Federer, embora talvez não seja a primeira da minha listinha pro Federer. Eu não tenho lista física, né, mas falando aqui metaforicamente, não seria a primeira da minha lista de prioridades, mas acho que eu perguntaria pro Nadal qual foi a derrota mais doída da carreira, qual foi o jogo, né, se possível, que ele mudaria o resultado. E ok, toda vez que eu falo de derrota, alguém fala para mim: porra, mano, só tem uma pergunta, você vai falar de derrota com o cara? É meio cruel, e eu concordo com essa parte, mas eu parto do princípio de que tenistas, não só tenistas, que atletas em geral, mas o tênis, por ser um esporte individual, mental, de ter essa batalha tática, física, teatral às vezes, também, eu acho que os tenistas, eles revelam mais nas derrotas do que nas vitórias, e isso não só dentro da quadra. As coletivas do Nadal, pós-derrotas, nos slams, que eu sempre leio, sempre vejo vídeo quando tem, são fenomenais. A riqueza de detalhes que ele dá é gloriosa, assim, é incrível. As análises táticas, a profundidade, né, o que ele fala sobre possibilidades, o que deu errado, o que ele precisava ter feito melhor, as variações de peso de bola, de altura, de empurrar o adversário para trás, de chegar para frente. E quando ele ganha, a gente não tem tudo isso, né, todo esse nível de detalhes, de informação. Então, de repente, falar sobre a derrota mais doída faria o Rafa abrir o jogo sobre algum sentimento, alguma emoção, né, destravar algo, desenterrar alguma coisa que talvez ele nunca tenha falado para ninguém numa entrevista formal, né? E isso é muito difícil hoje em dia, porque esses caras, eles dão tantas entrevistas, nós jornalistas já fizemos, no meu caso, como eu viajo pouco para Islã, quase não viajo mais, eu leio muita coisa, vejo muita coisa em vídeo, eu sei muita coisa que ele vai responder se eu perguntar. Então é duro essa altura da coisa tirar algo exclusivo, algo inédito. Então essa seria uma tentativa, acho que eu iria por esse lado. Essa seria a minha pergunta. Agora, sobre a coisa que eu falaria em um minuto, né? Eu acho que talvez obrigado. Calma, peraí que eu tô me controlando aqui. Odeio fazer esse podcast falando de aposentadoria, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu acho que falaria obrigado pelo que ele fez pelo esporte, né? Pelas alegrias que ele deu. Pelas lágrimas também. E por ensinar muito. Eu acho que a gente, mesmo de longe, lendo entrevistas, aprende com ele. Aprende a entender melhor o tênis, né? Parte tática, parte mental. Mas é muito mais assim, no sentido de a gente aprende a ter esperança. A gente aprende a fazer o tal do último esforço que eu comentei há pouco. A gente aprende a reconhecer o valor do cara, sabe? O valor do processo. Que, como ele falou, né? Às vezes se resulta no objetivo e que o objetivo é alcançado e às vezes não é. E eu acho que eu acompanhei esses 18 anos de carreira do Nadal. São mais de 18, né? Mas ele ganhou Roland Garros no meu primeiro ano escrevendo sobre tênis. Eu ainda era estagiário de um site semiprofissional chamado Puro Esporte. E eu comecei a escrever nesse ano. E acho que nesses 18 anos eu aprendi com o Rafa valores. Respeito, humildade. E não tô aqui dizendo que o Nadal é um cara perfeito, porque ninguém é. E em 18 anos é óbvio que ele cometeu erros. Mas até nesses erros a gente viu ele se corrigir, se desculpar, como aconteceu em Wimbledon no ano passado, né? Com o Sônego, ele dá uma chamada no Sônego na rede e tal, e depois vai no vestiário, pede desculpa pro cara e vai na coletiva dizer que pediu desculpa, dizer que ele errou. Então eu acho que. Mas acho que assim, o que eu mais aprendi nesse tempo com o Rafa foi humildade. A lição que ele dá cada vez que ele fala de lesões. Eu já falei isso antes no começo desse podcast, mas. Eu acho muito bacana, toda vez que ele fala de lesões, da aposentadoria, do estado, né, de ânimo dele, como ele lida com obstáculos e tal, mas sempre ele lembra que tem muito a agradecer pelas coisas boas que aconteceram e acontecem na vida dele. E isso eu levo pra vida. Porque às vezes, sei lá, vou dar um exemplo idiota aqui. Às vezes eu tô em casa, quero ir num show, quero comprar um presente pra minha esposa, não posso pagar. Ou até agora eu voltei a jogar futebol, tem um mês. Meu joelho piorou, tive que parar. E eu queria jogar futebol pra emagrecer enfim, o joelho piora, não posso fazer exercício, eu não consigo emagrecer no ritmo que eu queria. E bate um desânimo às vezes, porque a gente tem nossos objetivos que às vezes, né, a gente alcança, às vezes não. Mas aí eu tenho que parar e pensar que, cara, eu sou jornalista, eu faço o que eu gosto, eu ganho um dinheiro que não sou milionário, longe disso, mas que permite pagar minhas contas, apertadinho, mas dá. Eu tenho um carrinho que eu gosto, eu moro num apartamento confortável, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tô casado há 14 anos, super felizes com ela. Tenho um filho de 10 meses que é lindo, saudável, incrível. Então, quem sou eu para reclamar de alguma coisa, sabe? Então, essa que é a lição que eu levo para a vida. Então, se é para dizer uma coisa... Se é para dizer uma coisa em um minuto, muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo. E é isso, gente. Já que vocês perceberam que eu não tenho mais equilíbrio emocional para levar adiante, né? Mas mentira, essa era a última pergunta do roteiro mesmo, era para encerrar aqui. Então o podcast termina agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas por essa sequência final aí que saiu meio picotada, né? Algumas lacunas, alguns segundos sem áudio. Espero que vocês entendam. E eu fico por aqui. Até a próxima, gente. Abraço.
Dance, race it around.